A Cíntia Carara está conosco aqui no programa. Seja bem-vinda, Cíntia. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos nossos ouvintes.
Muda o cenário, muda também o, como é que eu vou dizer, a forma de vestir, né? Muda tudo, né? Todo mundo
Exatamente.
agasalhadinho já,
Todo mundo
né?
agasalhadinho, né? Se já tem que sair de manhã já com bastante roupa, né? Durante o dia dá aquela amenizada e no final do dia a gente sabe já que vai esfriar de novo, né?
Verdade. Chega o inverno, os cuidados com os pés mudam muito, Cíntia? Até na rotina de trabalho, como é que fica aí?
Na verdade, eles não mudam, mas eles intensificam em alguns pontos,
Ah,
né?
perfeito.
Exato, porque a gente precisa ter um cuidado maior, porque a gente vai tomar banho com uma água mais
Ah,
quente,
pois é.
né? A gente precisa manter a hidratação também, né? A ingestão de água também, porque no verão a gente costuma tomar mais água, né? Porque é mais calor, mas a gente precisa também manter a hidratação durante o inverno, né?
Os
Também é
pés
importante.
sofrem mais no inverno?
Os pés sofrem tanto quanto no inverno, né? É que, na verdade, o que que acontece? A gente toma banho e já quer bem ligeiro já colocar toda a roupa, uma meia, um chinelinho, né? Fofinho, uma pantufa. E às vezes a gente negligencia alguns cuidados, né?
A
Que é o que a
secagem,
gente.
por exemplo.
Exato, é o que a gente sempre bate na tecla aqui, mas que é muito importante a gente enfatizar. É. O fazer uma boa higienização, né? Esfregar ali no banho, usar até uma escovinha para esfregar as unhas mesmo, né? Porque podem ficar pelinhos das unhas, poeira também, porque a gente vai andar mais de meia dentro de casa também, né? E podem ficar sujeirinhas ali por baixo da unha também. Então é importante que a gente faça uma lavagem boa, uma esfregação também, né? Um esfregaço, né? Esfregação não existe. mas para que possa ser eliminada essas sujeirinhas também e uma boa secagem, né? Secar muito bem esse pé para depois, então, a gente colocar a meia. E, se possível, uma boa hidratação, né? Usar cremes que mantenham ali a hidratação da pele dos pés.
Quem tem problemas recorrentes relacionados à micose, a rachaduras, a ressecamento, no inverno também tem que ter atenção especial.
Precisa ter um cuidado redobrado, né? Nesses casos, sim. Então, precisa redobrar o cuidado, porque a gente vai usar calçados fechados, né? Mais por mais tempo, calçados fechados. A gente vai usar meia mais frequente, né? Então, a gente precisa redobrar esses cuidados, principalmente com a secagem, principalmente também com a limpeza, né? Periódica, porque é primordial. Mais do que o tratamento tópico, medicamentoso, no caso, né? Para o fungo, para a micose, é a limpeza. Então, a gente mantendo esse local limpo, né? Sem esses descolamentos que podem haver nas unhas, sem esse acúmulo de sujeira e maceração embaixo, né? E o fungo, para ele, depois de instalado, ele libera umas enzimas, que é o que vai fazendo, porque ele não tem boca, né, para se alimentar. Então ele libera umas enzimas que vai provocando o amolecimento dessa unha, da queratina. E esse amolecimento é aquela massa que se forma por baixo da unha, formando cheiro ruim, né, umidade, e tudo isso. Se eu deixar toda essa maceração debaixo da unha, ela só vai aumentar. Então é preciso uma boa limpeza, uma limpeza profunda, né, e manutenções mensais, né, ou dependendo do caso, até de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, né, para que a gente possa estar deixando esse local pronto, preparado, limpo, para que possa receber o medicamento tópico.
Tratar a rachadura nos pés não é só questão de estética, não, né? É de saúde e de bem-estar, não é?
Exatamente, é de saúde e bem-estar. Agora elas se intensificam, né, porque ocorre esse ressecamento maior, né, do banho com água muito quente, então o pé ele vai ficando mais ressecado. E se já existe ali uma pequena rachadura e a gente não tratar, não cuidar, não fazer a remoção do excesso de pele morta e ressecada e entrar com uma boa hidratação, podem causar fissuras, né? Então, de uma pequena rachadura pode evoluir para uma fissura.
A pessoa procura um produto para os pés, para aliviar e dar um conforto, mas você identifica que as pessoas às vezes compram um produto que não é bem adequado para aquilo que ela precisa?
Exato, e na verdade não é, às vezes não é nem comprar um produto que não é adequado, uhum. né? É que precisa ser feito essa limpeza anterior ao cuidado, uhum, né? Uhum. Então, se eu já tenho uma calosidade muito grossa, eu preciso primeiro fazer esse desbaste, remover essa camada mais engrossada, para depois, então, entrar com a hidratação.
Igual pintar uma parede sem dar o tratamento.
Exatamente.
Antes. Exatamente. Descascando, com problema, né? Com umidade.
Exatamente. Primeiro, eu preciso preparar aquela parede para receber, certo. Né, o que vai cobrir ali de forma correta, senão ele vai ficar todo errado ali por baixo também.
Então, a mesma você coisa. Descarta aquilo que não precisa, né?
Sim, exatamente. Exatamente. Uhum. Então, a gente faz a remoção daquele excesso de pele, né? Com instrumentais corretos, com instrumentais e produtos também que facilitam essa remoção. Por isso, não é indicado, porque existem muitos vídeos na internet onde as pessoas mostram como é feito o procedimento. Né? Só que mostram ali, tipo, ah, pega um bisturi e tu passa para remover aquela pele endurecida. Só que antes disso, existe toda uma preparação, existe uma aplicação de um produto, né, para que haja o amolecimento daquela região, para a gente não causar lesões. Né? Porque eu posso estar passando um bisturi afiadíssimo, né? Uhum. Então eu posso causar uma lesão muito séria, né? E piorar muito mais o meu problema. Especialmente agora nas estações frias, que ele vai demorar mais para cicatrizar, né? Eu deposito todo o meu peso em cima do meu corpo, em cima do meu calcanhar, uhum. né? Que é a parte que geralmente resseca mais. Então ele vai abrir, ele vai doer e vai incomodar muito.
Quem é que sofre mais nessa época? Idosos, crianças, quem tem problema de diabetes também?
Sim, com certeza. Os idosos acabam sofrendo um pouco mais, né? Por terem a pele muito fininha, né? Por serem muito magrinhos, às vezes, né? Então, já tem a camada de gordura reduzida, certo. Né? E acabam sentindo mais frio também, né? Os diabéticos, pela cicatrização ser um pouco mais lenta também, então é preciso ter muito cuidado, né, com as rachaduras, com feridas, com unhas encravadas, então ter muito cuidado para quando mexer num pé de um diabético, fazer a unha, né, cuidar para não lesionar, para não tirar os bifinhos, né, que pode se transformar numa lesão muito grave, né, com risco de infecção e até podendo perder um membro, né.
Quem trabalha de pé durante muito tempo, né? Ou seja, todo o peso corporal apoiado sobre o pé também reclama que agravam os problemas?
Com certeza, reclama também. Por isso, a importância de um calçado também que seja adequado, que haja um bom amortecimento, né? Que seja, não largo, eu vou dizer, mas que se adapte ao meu pé, né? Para que ele esteja confortável. Né, que ele haja um bom amortecimento para que eu não sinta dores no calcanhar, né, e pode também refletir lá em dores no nervo ciático, na coluna e por aí vai. Né? Então, é importante que hajam também descansos, né, se houver a possibilidade, né, e quando descansar também colocar os pés para cima para que a circulação melhore um pouco também, né, e possa diminuir essas dores também.
O frio intensifica a procura pela podologia?
Sim, o frio acaba intensificando a procura pela podologia. Né? Na verdade, sempre tem ali um procurar também bastante no inverno, no verão, desculpa, por haver essa... Ah, vou começar a colocar um chinelinho, né, uma sandália e eu quero ter as unhas bonitas. E, por outro lado também, agora eu vou ter os pés cobertos, então eu posso fazer aquele tratamento de micose que a podóloga sempre quer cortar a minha unha e deixar e fica feio, né? Que pra gente, na verdade, é uma boa limpeza, né? E é bom porque eu vou conseguir chegar com o produto lá na raiz do problema, certo. Né? Então, por esse motivo, né? Por eles muitas vezes acharem que fica feio, né? Cortar as unhas ali pra tratar a micose. Então, já é um ponto positivo pra gente fazer durante o inverno.
A gente já falou aqui que o trabalho da podóloga meio que se confunde com o trabalho da manicure e pedicure, né?
Exato.
Mas é bom relembrar os diferenciais. Por exemplo, a manicure e pedicure vai colocar lá uma vasilha com água quente, vai mergulhar o pé, vai fazer o trabalho todo. O que que é parecido, o que que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Sim. Até hoje em dia elas já não usam mais essa bacia de pôr os pés dentro, não. Agora elas
já
também...
Tem umas
Uns borrifadores, isso, né? Já é diferenciado também, elas também têm todo um cuidado, né? Precisam ter um cuidado também e biossegurança, e né?
Evoluiu bastante o negócio.
Com né? certeza também. Mas existe uma grande diferença, por quê? Porque as podólogas, na verdade, tratam de patologias. Então, para a gente, vai chegar mais. É a unha encravada, é a onicofose, que é aquela pele mais profunda, certo, que pode ser confundida também com a unha encravada. Calos, calosidades, as rachaduras, verrugas plantares. Então, a gente vai tratar do problema. E a gente pode fazer também uma prevenção. O quê? Eu posso fazer uma profilaxia, né? Que é uma limpeza, como se a gente fosse ao dentista, certo, fazer uma profilaxia preventiva, para evitar, né? Prevenir problemas. E a pedicure, então, ela vai cuidar do embelezamento. Então, ela vai tirar ali a cutícula mais detalhada, ela vai fazer uma pintura, né? Então, ela vai cuidar da parte do embelezamento. Nós cuidamos da parte dos problemas e da prevenção de problemas, e elas cuidam mais da parte do embelezamento, sem problemas e sem brigas, vamos dizer assim, exato, né? Não somos concorrentes, muito pelo contrário, né? Cada um cuida da sua parte, né? E a gente consegue aí promover bem-estar e elevar a autoestima, né? Para as pessoas que gostam de pintar as unhas, né? De ter as unhas bonitas pintadas também. A gente trabalha em conjunto, vamos dizer assim, né?
Explicando melhor, manicure e pedicure é essencialmente estético.
Estético.
Né? E acabamento, estética, a pintura.
Exato.
Você trabalha com um segmento que é mais saúde.
Exato, né? Exatamente. É mais lidando com as podopatologias mesmo.
Mas podemos dizer que acaba, esteticamente falando, tendo um resultado muito bom.
Com certeza, claro. Porque a gente consegue também promover, tratar, mas né, dá um acabamento para aquela unha também, fazendo uma cuticulagem, né, deixando aquele pé esteticamente bonito também.
A manicure e pedicure deve agradecer muito a Cíntia, a podóloga também.
Exatamente, que eu já preparo todo o campo ali, né, e aí ela pode só estar tá pintando, né?
Quais são os sinais que indicam que a pessoa está negligenciando, tem que procurar a podóloga, né?
O primeiro sinal sempre vai ser a dor, por exemplo, né? A dor é um dos primeiros sinais, né? Se eu tô com dor na minha unha, ou no calcanhar, ou na sola do pé, eu já preciso perceber o que que é, né? O que que tem de alteração ali. E aí as pessoas às vezes entram em contato, né? Eu peço sempre uma foto, que é a minha forma de pré-avaliação, certo, né? E aí muitas vezes eu chego lá, ela diz para mim, ah, é uma unha encravada, por exemplo. E eu chego lá e eu vejo que na verdade não é a unha encravada, é a onicofose. Né? Então, assim, por isso que existe essa pré-avaliação, mas quando eu chegar na casa do paciente, eu vou ver exatamente o que é que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas entram em contato dizendo, ah, eu tenho um calo que dói muito debaixo do meu pé, e a gente vai ver, é uma verruga, não é um calo. Né? Então, geralmente, o quê? É a dor, né, como principal problema. Às vezes, é a micose mesmo, que a micose também pode causar dor. Porque por esse amolecimento do fungo, para ele conseguir consumir a unha, ela vai se alterando o formato.
Certo.
E muitas vezes ela encurva também e pode estar encravando também. Então a gente começa, muitas vezes, com um tratamento de unha encravada, mas a gente vai ver também tem um fungo ali, né? Então é isso, é dor, né? É a unha muitas vezes está escura ou tem uma maceração por baixo, tem um engrossamento, que são as unhas com onicogrifose, que é aquela com, né, com várias camadas sobrepostas, vermelhidão em caso de unha encravada, né, dor também no caso dos calcanhares com fissura, ou às vezes mesmo começa a incomodar ali um calcanhar que engalha no lençol, né, arranha o esposo na cama, o esposo arranha a esposa, né?
Verdade.
E aí todos esses sinais já podem, né, serem sinais de que a pessoa precisa procurar um podólogo, né?
A nossa pele, ela vai trocando, né? Geralmente perde uma pele velha, nasce uma pele nova. As unhas também, elas crescem em camadas e a tendência de que as camadas antigas vão ficando por baixo?
Não, na verdade, ela é uma camada de queratina,
certo,
né? Mas o que ocorre no caso das grifoses é que ela vai ficando engrossada, né? Que pode ser por um trauma. Eu bati essa unha, ela sofreu uma alteração e ela começa ou a crescer com um formato diferente, ou ela começa a crescer mais engrossada, né? Pode ser... os idosos, geralmente, têm a unha mais engrossada. Então, por diversos fatores, ela pode, né, ocorrer esse engrossamento. Em alguns casos, a gente consegue melhorar muito a aparência, porque a gente faz todo um lixamento, né, um desbridamento dessa unha, trazendo lá uma...
Um desbridamento.
Desbridamento, exatamente. Nossa, que daí a gente consegue
esse
ir...
Esse termo eu não conheci ainda, desbridamento.
Sim. É muito utilizado, principalmente pelos médicos, né? Certo. Em feridas, normalmente.
Certo.
Que é retirando aquela camada de pele morta, em escaras e tal. Então, é feito um desbridamento, né? E na parte das unhas, então, a gente abaixa, né, a unha, vamos dizer assim, né, com brocas, com lixas, enfim, com os instrumentais que a gente tem, para que a gente não cause ainda mais dor. Porque se eu for cortar uma unha grossa dessa com um alicate, né, vai causar muita pressão. Então, eu preciso diminuir a espessura dessa unha e aí eu consigo cortar sem causar dano.
O atendimento a domicílio continua fazendo sucesso porque a pessoa escolhe o horário,
exato,
o dia e é no conforto da casa dela. Né?
Exatamente, continuamos com, né, fazendo bastante sucesso, né? Porque a gente pode combinar, né, o horário que fica melhor, né? Se é mais no início da tarde, se é no meio da tarde, se é mais no final da tarde. Eu tenho as minhas senhorinhas, né, que a gente combina, já elas dizem assim, não, para mim, logo depois do almoço é muito cedo, porque eu quero fazer meu soninho. Então,
certo,
a gente combina para fazer mais tarde, né,
certo,
sem problemas. Eu tenho já as pessoas que preferem já os primeiros horários, tem os que podem somente depois do horário, então a gente adapta conforme a necessidade do paciente.
De segunda a sexta ou alguns sábados também?
Normalmente de segunda a sexta, né, não havendo possibilidade de fazer segunda a sexta, faço também aos sábados. Neste último sábado eu trabalhei no sábado à tarde, então, né, mas a gente vai adaptando conforme necessidade.
O Dia das Mamães traz mais trabalho?
Também, assim,
semana,
bastante,
né?
Exato, durante a semana, porque elas querem deixar ali as unhas, né,
certo,
todas em ordem para passar o Dia das Mães com os filhos, né, com as unhas bonitinhas, né?
Muito bom. Falei com a Cíntia Carara, podóloga, né, que desde quando iniciou os trabalhos de podologia, decidiu atender as pessoas nas suas casas, porque entende que muitos precisam, né? Por isso que grande parte dos clientes são pessoas idosas.
Exato.
Até acamados.
Sim, exatamente. Né? Eu atendo idosos, atendo acamados, atendo, né, qualquer pessoa,
exato,
que precisar dos meus serviços.
Mulheres,
né,
de uma forma geral, homens também.
Exatamente. Né? Quem precisar dos meus serviços, eu atendo em casa. Né? Os idosos é até mais fácil, porque já tem essa dificuldade de eles... de se deslocarem até o local, né?
Exato.
Então, eles já estão lá em casa, né? Eu chego com toda a minha... as minhas malas.
Ela chega de malas, gente. Muitos
chega
equipamentos.
De malas, exatamente. Tem gente que diz, oh, meu Deus do céu, agora ela vem para ficar.
Você vem para morar aqui em casa? Não, não, só vou atender mesmo.
Exato, já só vou atender e já vou seguindo
é
já. Né? Mas todo a paramentação necessária... com a biossegurança em dia também, né? Tudo certinho. Materiais descartáveis, esterilizados, né? Com toda a segurança que um consultório também oferece.
Perfeito. 996746148. Tem o Instagram também, não
é? Sim, tem o Instagram, é cintiacarara.podóloga.
cintiacarara.podóloga. 996746148. Eu falo todos os dias aqui porque a gente sabe que é importante esse serviço de levar atendimento na casa do cliente, no domicílio das pessoas, no horário que elas podem. Por isso que é um sucesso, né?
Exato, Cíntia? Exatamente. A gente agradece, né? Eu agradeço muito a confiança dos meus pacientes, né? E dizer que atendo aqui em Uruçanga, no interior, então eu vou por todos os bairros aqui do interior, né? Cocal do Sul, Morro da Fumaça, 13 de Maio, Lauro Miller também atendo.
É.
Então, vou em todo canto aqui da nossa região.
E hoje, vai para onde?
atende hoje eu vou ficar por aqui. Hoje eu vou ficar por aqui pelo. Isso, vou ficar muito aqui pelo bom. Centro. É.
Então, aproveite você também. Obrigado, Cíntia. Muito sucesso, né? E a gente aguarda você aqui numa próxima conversa.
Muito obrigado, Bicudo. Obrigado pela parceria, né? E estamos aí para quando precisar, né, falar mais sobre podologia.
Muito bom. Assunto sempre atual.